Muito bem, terceiro bloco do Brasil Esporte Clube. Nós já tivemos um papo maravilhoso no segundo bloco e agora mais uma conversa interessante para você, ouvinte da Brasil. E nós recebemos aqui o auxiliar técnico fixo da Ponte Preta, Nenê Santana. E aí, Nenê, como você vai? Tudo bem?
Fala, Elias. Tudo bem, graças a Deus. Apesar de tudo, né? A gente tá seguindo com o trabalho aí, feliz pra caramba.
Ô Nenê, vamos. Primeiro quero enfocar você. Como é que veio o convite para você retornar à Ponte Preta?
É, na verdade, foi uma surpresa para mim. Não vindo por parte do Marco Berlim, né? Foi uma surpresa essa notícia que eu tive, que eu não estava acompanhando, não sabia que o Marcos era candidato a presidente. Na verdade, ele também não era, né? Ele estava na chapa que concorria à eleição, e essa chapa fez dele o presidente. E eu, no dia que eu fiquei sabendo, eu mandei uma mensagem para ele pelo WhatsApp, parabenizando, né? E passado 15 minutos ele me respondeu, agradecendo, e dentro dessa mensagem ele já falou assim, já botou assim: eu preciso de você aqui. Eu falei, pô, então, né, quer dizer que ele tem a intenção de me convidar. Aí no dia seguinte ele me ligou, fez o convite, nós tivemos uma conversa muito rápida, problema de salário, moradia, essas coisas. Eu vim e estou muito feliz, satisfeito por ter voltado e agradeço de coração ao Marcos, porque, além de tudo, é uma pessoa que eu confio e ele também confia muito em mim. Então, essa troca, a gente vai poder e vai procurar se doar ao máximo para a gente botar a Ponte Preta no lugar, né?
Ô Nenê, você voltou, é auxiliar técnico fixo. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: aquele jogador que você até comandou, você foi técnico da Ponte Preta e você foi auxiliar técnico, aquele perfil, característica, comportamento de jogador lá por 2004, 2005, ele mudou nesses 15 anos, 16 anos ou continua igual?
Ah, não, mudou bem. Mudou, assim, em termos profissionais, os jogadores, hoje em dia, eles são mais orientados pelos seus empresários, pelos seus agentes, né? Comparando naquela época, era uma coisa mais leve. Hoje em dia, a cobrança dos empresários sobre os jogadores sobre a diretoria e a comissão também aumentou. Então, a responsabilidade é muito grande. A visibilidade também do futebol mudou, né? As redes sociais mudaram isso tudo, porque hoje em dia qualquer notícia, qualquer coisa que acontece agora, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Antigamente não tinha esse problema de redes sociais, que hoje em dia, além de ser uma coisa muito boa, que dá notícia rápido, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente tem o problema de notícia enganosa, notícia para tumultuar. Então a gente tem que estar muito esperto com o que faz, muito esperto com o que fala, para não prejudicar o trabalho, né?
Com certeza. Agora vamos falar do trabalho de campo, Nenê, que quero debater, trocar ideias com você em algumas coisas. Por exemplo, dá para começar a fazer trabalho com bola logo nos primeiros dias ou vocês adotaram aquele procedimento inicial de dar um respaldo físico para depois conceder a bola aos atletas?
Não, sem dúvida nenhuma, a sustentação no início é o trabalho físico. Mas como o futebol está bem mudado, eu acredito, eu pude observar, no terceiro dia já, é feito o trabalho físico, justamente feito com bola, né? Para você motivar, para o jogador já ir pegando o jeito de bater na bola, a força de bater na bola. Então, assim, é uma associação de trabalho físico com bola. E você tem que fazer um pouco de cada um, assim, não tanto físico e nem tanto bola. Tem que ser um negócio bem esquematizado para o jogador aos poucos ir pegando. Você não pode só dar carga física e depois bola. Não. Você faz uns 2-3 dias de físico, aí depois você já acrescenta a bola nesse trabalho físico e o jogador vai se adaptando e aí depois faz a transição.
Deixa eu falar um detalhe com você, Nenê, que eu sei que daqui a pouco você e o Gilson Kleina vão passar a trabalhar mais a questão da bola. Eu queria falar da saída defensiva. Você que foi um zagueiro técnico, habilidoso, que tinha qualidade na saída de bola, você acha que com esse elenco que a Ponte tem e que vai dar à disposição com o Fábio Sanches, com o Dedé, é possível construir, desde a saída de bola defensiva, uma qualidade bem, mais aprimorada para a saída de bola? Ou seja, diminuir ao máximo a questão da ligação direta?
Ah, com certeza. Eu acompanhei alguns jogos da Ponte ano passado e eu vi que houve muitos erros, né? Principalmente nessa saída de bola, que a prioridade nessa saída de bola tem que ser você olhar para frente e fazer o passe ofensivo, não o passe lateral. E nesse passe lateral é que surgem os erros. Então, para não arriscar, para não ter perigo da gente sofrer, né? Porque é um sofrimento. Você toda hora ficar trazendo bola para goleiro, ficar cruzando a bola na área. Então a gente tem que inculcar nos jogadores de defesa, principalmente nos zagueiros, de tentar fazer a jogada profunda em sentido já de ataque e não ficar trocando passe lateral. Em último caso, dá um chute na bola lá para frente, pelo menos você não sofre tanto, a torcida não sofre e o risco é muito menor.
Você acha que os jogadores que você tem à disposição vão conseguir assimilar? Porque é um detalhe também, eu concordo com tudo que você falou, Nenê, mas é um sistema complexo para colocar em prática, não é?
Não, eu vi qualidade nesses jogadores, né? Principalmente assim, o Dedé, a gente sabe que ele tem qualidade e além de eu já ter visto estou vendo no dia a dia, o Léo Santos também tem uma capacidade muito boa técnica para fazer isso. E o Fabrício também tem muita qualidade, principalmente na bola longa. Ele pega muito bem na bola, tem visão de jogo. Então eu acho que a gente pode fazer o torcedor sofrer um pouco menos.
Quando, por exemplo, é lógico que a Ponte vai ter que, durante a competição, ter suas precauções, né, em termos defensivos. Então nesse quesito, Nenê, dá para dizer que o fundamental vai ser estabelecer uma ligação e entrosamento dos zagueiros com os volantes na hora da marcação e do bote?
Ah, com certeza. Além dos dois zagueiros e os volantes, né? Os laterais também tem que saber fazer a diagonal para cobrir o zagueiro do outro lado. E as saídas, de quando sair para jogar, é lógico que a gente tem que ter cuidado para não ir todo mundo. Quando tiver espaço para jogar, que o adversário não marcar sob pressão, os zagueiros não se empolgarem achando que está absoluto, não pode se descuidar, principalmente quando você está com a bola no pé. Você está com a bola no pé, você é zagueiro. Se o atacante não pressiona, você acha que está tudo certo. Só que se você errar o passe, esse atacante vai estar livre, entendeu? Então, quando você está com a bola no pé, aquele jogador que não está participando da jogada, ele tem que ter atenção no atacante que está livre do outro lado, entendeu? E muitas vezes, os zagueiros, quando a equipe dele está com a bola, ele não presta atenção no atacante que está livre para puxar o contra-ataque. Então, a gente tem que, assim, pelo meu modo de ver, estou dizendo isso. Eu vou tentar alertar e deixar sempre os zagueiros atentos a esse respeito, entendeu?
Você, trocando ideia com o Gilson Kleina, no dia a dia da bola lá dos treinamentos, vocês chegaram à conclusão que dá para construir num time com que perfil? Um perfil mais operário ou um perfil de uma aguçada disciplina tática?
Bom, eu acho que o perfil da equipe que ele quer, que o Gilson tem em mente, né, é uma equipe que que saiba marcar muito bem, principalmente quando jogar fora de casa, e dentro de casa seja uma equipe equilibrada, né? É, não pode abdicar nunca de atacar, mas temos que ter muito cuidado defensivo, porque eu acho que você tendo um cuidado defensivo, sendo uma equipe estabilizada, uma equipe equilibrada dentro de campo, a tendência de você ganhar o jogo é muito grande, porque você sempre, todo jogo você vai conseguir criar jogadas de gol, né? E você não tomando gol, você está um passo de ganhar o jogo, coisa que não aconteceu na temporada passada. A Ponte tomava muito gol de descuido, de bobeira, e isso fez com que ela sofresse quase o ano todo. E a gente espera esse ano mudar esse perfil.
Ô Nenê, a gente pode dizer também que futebol é, antes de tudo, raciocínio?
Ah, com certeza. O futebol não se joga só com o pé, não. É, principalmente com a cabeça. O jogador inteligente, o jogador que pensa, muitas das vezes, o jogador tem que antever uma jogada. Antes da bola chegar nos seus pés, ele já tem que ter uma jogada em mente, ele tem que ter visto já um companheiro livre. Então, assim, é um jogo que você não pode se desligar mentalmente nunca. Você tem que estar sempre atento e saber com inteligência escolher a melhor jogada.
Você acha, Nenê, que diante de tudo aquilo que aconteceu na Ponte, a mudança, né, muitas contratações, você acha que o tempo que vocês têm para treinamento é suficiente ou o time terá que, digamos, se condicionar e encontrar o seu modelo de jogo durante o Campeonato Paulista?
O Brasil é muito corrido, e ainda mais esse ano, que tem Copa do Mundo, né, estreitou ainda mais o calendário. Mas assim, as equipes tiveram o mesmo espaço de tempo, a não ser as equipes que não disputaram a Série B, caso do Campeonato Paulista, que já estão treinando já há mais tempo, né? Isso pode ser que eles se sobressaiam, né? Mas a gente está fazendo o possível, a gente, de acordo com o calendário, de acordo com o tempo que a gente tem para treinar, para aprimorar, para condicionar os jogadores, a gente está fazendo. A gente tem profissionais ali capacitados para isso, mas a esperança e a confiança que a gente tem é que vai ser uma equipe superior à equipe que vinha disputando o campeonato no ano passado.
Ô Nenê, o que que faz uma boa jogada ensaiada?
Cara, o que faz é você repetir muitas vezes, o jogador acreditar naquilo que você passa para ele e chegar no jogo e executar. É por isso que eu falo, o futebol tem que jogar com inteligência também. Então, assim, não adianta a gente treinar, fazer uma jogada, ensaiar, repetir, aí chegar no jogo o jogador esquece, né? Então, o que faz a jogada são os próprios jogadores ter a coragem de fazer e lembrar daquilo que foi treinado.
E você sente que essa nova geração de jogadores com a qual você está se acostumando, se aclimatando, tem uma percepção aguçada para subtrair, para pegar as orientações dessas jogadas ensaiadas?
Eu digo que alguns têm, sim. Alguns têm, e além de tem inteligência, tem vontade de fazer, de aprender, e outros são mais, assim, cabeça dura, né? Que você tem que insistir mais, tem que chamar de lado, tem que mostrar, mas todos eles têm vontade de ajudar, de fazer o melhor, porque eles fazendo o melhor para a equipe, eles estão fazendo o melhor para eles mesmos, né?
Beleza. Estrear contra o Palmeiras é uma fria, Nenê?
Não, eu não acho. Eu acho que a gente não pode escolher adversário. Início de campeonato, uma hora ou outra a gente teria que enfrentar o Palmeiras. É até bom na primeira rodada, porque também eles estão voltando de férias. É lógico que a condição técnica do elenco do Palmeiras, né? A gente é inquestionável. Só que jogo é 11 contra 11, né? Então a gente tem que entrar confiante, entrar com moral, entrar acreditando que a gente pode ganhar, e isso os jogadores têm que mostrar dentro de campo. Se igualar à vontade, ou então ser superior à vontade dos jogadores do Palmeiras, que com certeza nós estamos tentando inculcar a cabeça dos jogadores que na ponte não vale muito a técnica. É lógico que a técnica conta, mas na ponte preta é um time diferente, é um time que tem que ter, acima de tudo, vontade. Vontade de vencer e mostrar essa vontade com atitude. E essas atitudes são toda disputa de bola. É disputar com o coração, disputar com vontade e acreditar. Eu acho que o ponto básico é todos nós acreditarmos no nosso potencial.
Eu queria que você desse um testemunho de como tem sido esses primeiros dias, tanto com o Gilson Kleina, como também com o preparador físico Juvenilson Souza.
O Gilson, eu já tive a oportunidade de conversar com ele umas 3 vezes, mas assim, a convivência eu nunca tinha tido. E o Juvenilson também eu não conhecia. E eu estou muito satisfeito com o trabalho deles. Eu gostei tanto como pessoa quanto profissional. Os dois são muito capacitados. São pessoas que eu vou aprender muito. E vai ser uma troca, né? Eu tenho uma certa experiência jogando futebol. E isso também ajuda na parte... na hora de falar alguma coisa, na hora de passar um treinamento, e eles sabem ouvir, e isso é muito bom. Não que eu seja o dono da verdade, né? Mas, assim, é uma troca, eu estou sentindo que existe uma troca muito boa, um clima muito bom entre nós, e isso é importante. Eu acho que os jogadores já sentiram isso também, e o ambiente, para mim, está muito bom, o ambiente... excelente de trabalho, trabalho com alegria, com entusiasmo, na hora do trabalho é coisa séria, e são pessoas simples, né? Então, não tem segredo, futebol não tem muito segredo, é você fazer o mais simples possível e tentar botar na cabeça dos jogadores aquilo que você quer.
O que você espera, que papel você espera da torcida da Ponte durante esta temporada?
A Ponte sempre foi uma torcida que sempre apoiou, desde que a equipe dê a resposta dentro de campo. Como eu falei, a Ponte é uma torcida sofrida, é uma torcida que está querendo que o time seja campeão, e isso faz com que, sabe, eles... é um torcedor sofrido, né? Então, a gente acha que a Ponte uma hora vai conseguir. E esperamos que seja dessa vez. O torcedor da Ponte, se o jogador mostrar vontade dentro de campo, ele não precisa ser um exímio jogador, ele não precisa ser a prioridade, um primor tecnicamente. Mas a vontade para a torcida da Ponte é o que mais conta. O jogador dá um carrinho na linha de fundo, ele é aplaudido. E se o jogador às vezes perde um gol, ele é vaiado, mas o carrinho que o outro deu lá na linha de fundo... vai ser mais lembrado do que o gol que o cara perdeu.
Ô Nenê, diante disso que você falou, do que a gente bateu o papo, como é que está o planejamento na cabeça de vocês da comissão técnica? Porque tem clube que considera o campeonato estadual um mero aquecimento, uma campanha regular ou até uma campanha decepcionante é aceitável. Outros consideram que o campeonato estadual é uma van premier antes... daquilo que realmente interessa, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Qual é o pensamento de vocês?
Bom, o nosso pensamento é fazer o melhor possível, né? Nós estamos trabalhando para botar um time à altura do nome da Ponte Preta, um time à altura de enfrentar qualquer equipe no Campeonato Paulista, principalmente porque o Campeonato Paulista é um campeonato muito rápido, né? São 12 jogos apenas... então, é muito perigoso. Então, nós temos que já procurar esquecer o Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B é outra coisa. Depois que terminar o Paulista. O nosso pensamento é disputar o Campeonato Paulista para chegar, para classificar e tentar, pelo menos, chegar à final. É lógico que é um pensamento, é uma vontade... isso a gente vai conseguir trabalhando e acreditando nos jogadores que nós temos.
E você espera que ao final do Campeonato Paulista, da própria Série B, a Ponte Preta revele mais jogadores? Até porque tem algumas joias raras, você que foi zagueiro, né? Já estão inseridos no elenco profissional. que no caso é o Thiago Lopes e o GB, mas dá pra ampliar esse portfólio de revelações, Nenê?
Então, Elias, eu ainda não tive oportunidade de acompanhar os outros garotos da base, né? Mas eu posso te dizer, por exemplo, o DG, como você falou, o próprio Léo Naldi, né? São jogadores que pode ter certeza que vão brilhar, vão ser jogadores de grandes equipes e a Ponte vai lucrar muito com esses jogadores. Com certeza deve ter mais jogadores ali. E também digo para você que o Marco, o presidente, ele tem a intenção de dar assim, mais atenção à categoria de base para a gente poder revelar mais jogadores. Eu não sei o estágio atual que estão os jogadores sub-20, né? Mas logo que acabar a copinha, a gente vai poder mais analisar eles mais de perto.
Nós conversamos aqui no Brasil Esporte Clube, batemos um papo com o auxiliar técnico fixo da Ponte Preta, Nenê Santana. Nenê, muito obrigado pela sua participação, por mais esse bate-papo proveitoso aqui na programação da Brasil e sucesso nesse seu novo desafio profissional.
Eu que agradeço, Elias, e fico à disposição na hora que você chamar, que a gente está aí para colaborar e passar o trabalho que a gente está fazendo para o torcedor ponte-pretano. É uma satisfação sempre falar com você. Muito obrigado.
Tá aí, entrevista com o Nenê Santana, o intervalo comercial vem aí, a gente volta já.